Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, a 20 de maio de 2018. Para todos os que estão connosco, a votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia. Na produção está a Mariana Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, também onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, em direto, em voaportugues.com. A emissão está a ser escutada também em FM na Guiné-Bissau. Em Gabu é Rádio Sichanouco, em FM estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária Bafatá e estamos em Bissau com a PGT e a Capital FM. Na emissão deste domingo, Liberdade de Imprensa em Angola, depois Saúde com a doutora Graça Matzinha, que responde a perguntas do nosso auditório, e depois vamos conversar com o amigo ouvinte, ele é hoje da Guiné-Bissau. Para já, as notícias neste domingo.
As notícias a esta hora com Amâncio Miguel. E começamos as notícias com a notícia da República Democrática do Congo, onde o Ministério da Saúde daquele país anunciou uma nova morte de ébola neste domingo, elevando para 26 o número de vítimas do surto mortal na província do Equador, na zona noroeste do país. Quatro novos casos do vírus ébola foram confirmados na República Democrática do Congo, isto de acordo com a declaração mais recente do Ministério da Saúde do país. 46 casos de febre hemorrágica foram reportados no surto atual. 21 são casos confirmados de ébola, 21 prováveis e 4 suspeitos. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, e o seu gabinete decidiram no sábado aumentar os fundos para a resposta de emergência ao ébola, que somam mais de 4 milhões de dólares americanos. O ministro da Saúde, Oli Olunga, disse na sexta-feira que novos casos foram confirmados na cidade de Mbandaka, de 1,2 milhões de habitantes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recusou-se a declarar o surto uma emergência internacional de saúde, mas disse que o risco de vírus se espalhar dentro do país é muito alto. Esta organização disse também que há um alto risco de se espalhar para 9 países vizinhos, mas afirmou que não deve haver restrições de viagens ou comércio na região. Pelo menos 22 pessoas foram mortas e outras ainda estão dadas como desaparecidas depois de fortes chuvas do ciclone tropical terem atingido o Corno de África, com incidência para a Somália e Etiópia. Pelo menos 15 pessoas foram mortas na região de Awedal, na autodeclarada República da Somalilândia, segundo o governador regional Abdirrahman Hamed Ali, enquanto outra pessoa foi morta na cidade de Berbera, na região de Sahil. Ali disse que o relatório ainda é preliminar e que o número de mortos pode aumentar à medida que eles tentam alcançar áreas remotas da região afetada pelas chuvas. Acredita-se que a maioria das vítimas seja arrastada pelas enchentes, disseram os moradores. Em Mogadishu, a capital da Somália, as autoridades confirmaram 6 mortes e 300 casas inundadas. Trump e Moon Jae-in conversam sobre continuidade da cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte. Os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte discutiram maneiras de manter a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Durante uma conversa telefónica de 20 minutos, Moon Jae-in e Donald Trump trocaram opiniões sobre a melhor forma de lidar com os aparentes obstáculos que o Norte colocou em relação às negociações históricas entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un a 12 de junho deste ano, na Singapura. A referida reunião seria a primeira para os líderes dos dois países.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português de domingo, 20 de maio de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Liberdade de imprensa em Angola. Especialistas apontam limitações à liberdade de expressão e de imprensa em Angola e apelam às autoridades a descriminalização da violação do segredo da justiça. Conosco Carlos Veiga, jornalista, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato Jornalista Angolano, Alexandre Solom, presidente cessante do MIS Angola, entre vários convidados.
No âmbito das celebrações do 3 de maio, dia mundialmente consagrado à liberdade da imprensa, diversos jornalistas e especialistas em matéria de direito e comunicação social apontam algumas limitações ao exercício da liberdade de expressão e da imprensa no país. Algumas destas limitações têm que ver com princípios legais. Alexandre Solombe, presidente do Conselho de Governadores do MIS Angola, Instituto de Mídia da África Austral, descreve a liberdade da imprensa no país como sendo periclitante. Aponta a falta de gráficas para impressão de jornais, revistas, para além das restrições ao surgimento de mais órgãos de informação. O assunto, na perspectiva do jornalista, carece de uma revisão da lei atual da comunicação social. Solombe defende, por isso, a concepção de um plano estratégico de desenvolvimento da comunicação social angolana.
Estou-me a referir a isso para não cantar vitórias. Porque quando se fala de Planalto, a independência do Jornal de Angola levanta uma outra questão, que é a diversidade. Possivelmente o AMBO precisava de localmente ter uma iniciativa concebida localmente, como o Benguela, porque ao nível das províncias...
Das outras províncias?
Das províncias, de um modo geral, a questão da liberdade de imprensa é periclitante. Aliás, está tudo a depender de Luanda. Está tudo a depender de Luanda. Portanto, eu não posso sentir-me regozijado. E o que mata principalmente a imprensa ao nível local, regional, é a falta de gráficas. Se nós olharmos para o parque gráfico, existe um controle monopolista que se centra aqui ao nível de Luanda. De tal modo que havia um jornal em Benguela, de uma iniciativa do Nelson Sul, de Angola, que tinha que vir imprimir. Quem diz o Nelson Sul? Fala de outras iniciativas que caíram na falência. Portanto, eu não posso sentir-me regozijado com este estado, em que nós não temos gráficas pelo país, eventualmente as temos aqui em Luanda. E quando nós estamos numa situação de monopólio, sabemos como é que os monopólios funcionam. As operadoras de telefonia móvel, volta e meia, sobem os preços. Então, ao nível da imprensa é a mesma coisa. Eu não me sinto regozijado com a situação atual que nós estamos a viver. O outro aspecto tem a ver com a necessidade de revisão. Fico feliz de ouvir dizer que o Ministério da Comunicação Social está a trabalhar na revisão da legislação da comunicação social. E é urgente que se faça isso. Portanto, não há motivos de regozijo para estar toda hora a citar esta lei de imprensa. É vergonhoso. Precisa de ter, para me dar garantias de que efetivamente vamos evoluir, um plano estratégico de desenvolvimento da comunicação social. É preciso anunciar, dizer que, olha, nós temos uma meta, vamos andar assim neste período de tempo, vamos, e isso estaria anunciado, é a questão da revisão da atual legislação. Precisa de ter, para me dar garantias de que efetivamente vamos evoluir, um plano estratégico de desenvolvimento da comunicação social. É preciso anunciar, dizer que, olha, nós temos uma meta, vamos andar assim neste período de tempo, vamos, e isso estaria anunciado, é a questão da revisão da atual legislação.
O ministro da Comunicação Social, João Melo, disse por ocasião das celebrações do 3 de maio que o país está a viver uma nova fase da sua história de liberdade de expressão e de imprensa. O titular do Pelouro revelou que nunca houve em Angola limitação em absoluto da liberdade de expressão e de imprensa no país.
Muito, mas eu diria que desde os anos 90, com a abertura, com o fim do regime de partido único, a adoção do multipartidarismo, etc., que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa já têm uma biografia em Angola. No meu entendimento, talvez na contramão de algumas opiniões de personalidades certamente mais avalizadas do que eu, mas na minha modesta opinião, desde os anos 90, nunca deixou de haver em absoluto, e eu friso este termo, em absoluto, liberdade de expressão e liberdade de imprensa em Angola. É claro que ela esteve sempre sujeita a altos e baixos, a dificuldades, era exercida ou eram exercidos de diferentes maneiras, consoante os contextos, consoante os momentos históricos. Não podemos esquecermos que tivemos aqui uma guerra de 10 anos e quando há uma guerra...
A excessiva partidarização da imprensa é um dos vícios mais comuns da comunicação social angolana, segundo o ministro João Melo, e que infernam o jornalismo nacional. Para a mudança do paradigma, o executivo angolano pretende transformar a imprensa pública num setor mais credível do sistema de comunicação social do país. Para o efeito, o Ministério da Comunicação Social promete tomar as medidas necessárias para transformar a imprensa pública em órgãos de comunicação de referência.
Aqueles que me conhecem sabem que eu sempre fui muito crítico em relação ao desempenho dos nossos órgãos de imprensa, fossem eles públicos ou privados. Para mim, o vício era comum, até o período recente, né? Quer a imprensa pública, quer a imprensa privada, eram excessivamente partidarizadas. À esquerda ou à direita, pró ou contra, mas era um vício comum que afirmavam os diferentes meios de comunicação em Angola. Espero que, portanto, possamos agora entrar, estamos nesse novo ciclo, dar um passo em frente. Isso faz parte da história, faz parte da nossa biografia. Temos que aprender com o passado, né? Mas espero que possamos dar um passo em frente agora, no sentido realmente de garantir um sistema de comunicação, um setor de imprensa aberto, rigoroso, plural, diversificado, livre, etc., etc., independentemente do tipo de propriedade dos meios, etc., etc. E por isso está em curso, como é notório, um processo de abertura responsável, como eu gosto de chamar, da imprensa pública. Não vou falar aqui em causa própria, não me compete fazê-lo, mas quero apenas reafirmar que este é o nosso compromisso. Mas o Ministério da Comunicação Social também tem a pretensão, tem entre as suas responsabilidades, fortalecer, de um modo geral, o sistema de comunicação social. Não falo só, portanto, da imprensa pública, mas de todos os meios que compõem, temos um sistema.
No âmbito das celebrações do 3 de maio, dia mundialmente consagrado à liberdade da imprensa, diversos jornalistas e especialistas em matéria de direito e comunicação social apontam algumas limitações ao exercício da liberdade de expressão e da imprensa no país. Algumas destas limitações têm que ver com princípios legais. Alexandre Solombe, presidente do Conselho de Governadores do MIS Angola, Instituto de Mídia da África Austral, descreve a liberdade da imprensa no país como sendo periclitante. Aponta a falta de gráficas para impressão de jornais, revistas, para além das restrições ao surgimento de mais órgãos de informação. O assunto, na perspectiva do jornalista, carece de uma revisão da lei atual da comunicação social. Solombe defende, por isso, a concepção de um plano estratégico de desenvolvimento da comunicação social angolana.
Estou-me a referir a isso para não cantar vitórias. Porque quando se fala de Planalto, a independência do Jornal de Angola levanta uma outra questão, que é a diversidade. Possivelmente o AMBO precisava de localmente ter uma iniciativa concebida localmente, como o Benguela, porque ao nível das províncias...
Das outras províncias?
Das províncias, de um modo geral, a questão da liberdade de imprensa é periclitante. Aliás, está tudo a depender de Luanda. Está tudo a depender de Luanda. Portanto, eu não posso sentir-me regozijado. E o que mata principalmente a imprensa ao nível local, regional, é falta de gráficas. Se nós olharmos para o parque gráfico, existe um controle monopolista que se centra aqui ao nível de Luanda. De tal modo que havia um jornal em Benguela, de uma iniciativa do Nelson Sul, de Angola, que tinha que vir imprimir. Quem diz o Nelson Sul? Fala de outras iniciativas que caíram na falência. Portanto, eu não posso sentir-me regozijado com este Estado,
em que nós não temos gráficas pelo país, eventualmente as temos aqui em Luanda. E quando nós estamos numa situação de monopólio, sabemos como é que os monopólios funcionam. As operadoras de telefonia móvel, volta e meia, sobem os preços. Então, a nível da imprensa é a mesma coisa. Eu não me sinto regozijado com a situação atual que nós estamos a viver. O outro aspecto tem a ver com a necessidade de revisão. Fico feliz de ouvir dizer que o Ministério da Comunicação Social está a trabalhar na revisão da legislação da comunicação social. E é urgente que se faça isso. Portanto, não há motivos de regozijo para estar toda hora a citar esta lei de imprensa. É vergonhoso. Precisa de ter, para me dar garantias de que efetivamente vamos evoluir, um plano estratégico de desenvolvimento da comunicação social. É preciso anunciar, dizer que, olha, nós temos uma meta, vamos andar assim neste período de tempo, vamos e isso estaria anunciado, é a questão da revisão da atual legislação. Precisa de ter, para me dar garantias de que efetivamente vamos evoluir, um plano estratégico de desenvolvimento da comunicação social. É preciso anunciar, dizer que, olha, nós temos uma meta, vamos andar assim neste período de tempo, vamos e isso estaria anunciado, é a questão da revisão da atual legislação.
O ministro da Comunicação Social, João Melo, disse por ocasião das celebrações do 3 de maio que o país está a viver uma nova fase da sua história de liberdade de expressão e de imprensa. O titular do Pelouro revelou que nunca houve em Angola limitação em absoluto da liberdade de expressão e de imprensa no país.
Muito, mas eu diria que desde os anos 90, com a abertura, com o fim do regime de partido único, a adoção do multipartidarismo, etc., que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa já têm uma biografia em Angola. No meu entendimento, talvez na contramão de algumas opiniões de personalidades certamente mais avalizadas do que eu, mas na minha modesta opinião, desde os anos 90, nunca deixou de haver em absoluto, e eu friso este termo, em absoluto, liberdade de expressão e liberdade de imprensa em Angola. É claro que ela esteve sempre sujeita a altos e baixos, a dificuldades, era exercida ou eram exercidos de diferentes maneiras, consoante os contextos, consoante os momentos históricos. Não podemos esquecermos que tivemos aqui uma guerra de 10 anos e quando há uma guerra...
A excessiva partidarização da imprensa é um dos vícios mais comuns da comunicação social angolana, segundo o ministro João Melo, e que infernam o jornalismo nacional. Para a mudança do paradigma, o executivo angolano pretende transformar a imprensa pública no setor mais credível do sistema de comunicação social do país. Para o efeito, o Ministério da Comunicação Social promete tomar as medidas necessárias para transformar a imprensa pública em órgãos de comunicação de referência.
Aqueles que me conhecem sabem que eu sempre fui muito crítico em relação ao desempenho dos nossos órgãos de imprensa, fossem eles públicos ou privados. Para mim, o vício era comum até o período recente, né? Quer a imprensa pública, quer a imprensa privada, eram excessivamente partidarizadas. À esquerda ou à direita, pró ou contra, mas era um vício comum que enfermavam os diferentes meios de comunicação em Angola. Espero que, portanto, possamos agora entrar, que estamos nesse novo ciclo, dar um passo em frente. Isso fez parte da história, faz parte da nossa biografia. Temos que aprender com o passado, né? Mas espero que possamos dar um passo em frente agora, no sentido realmente de garantir um sistema de comunicação, um setor de imprensa aberto, rigoroso, plural, diversificado, livre, etc., etc., independentemente do tipo de propriedade dos meios, etc., etc. E por isso está em curso, como é notório, um processo de abertura responsável, como eu gosto de chamar, da imprensa pública. Não vou falar aqui em causa própria, não me compete fazê-lo, mas quero apenas reafirmar que este é um, que este é o nosso compromisso. Mas o Ministério da Comunicação Social também tem a pretensão, tem entre as suas responsabilidades, fortalecer, de um modo geral, o sistema de comunicação social. Não falo só, portanto, da imprensa pública, mas de todos os meios que compõem temos um sistema.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584 e no Facebook encontram-nos através de VOA Português. Agora a música de Cabo Verde, Dina Medina, Pega na Mão.
Oh menininha, chega ali, vem. Foi bonitinho, vi.
Minha maneira de ser, que te impedi ser bom mesmo. Tondinha voz, caí culpado em que palavras. Dentro cada história, tendo histórias para ser contado. Ou talvez em mim, que cá contou o que foi esperado. Creio um homem que é forte e manso, cheio de impulso e cheio de balões. Tá falando alto, se fosse baixinho, que tá te livre, mas não sozinho. Tradicional, para quando nos mal, nem a sonho, vamos sentir-se. Cresceu esse noite, já me dura, tá a esperar. Mas quando sol raiar, me tá a dizer que vou, tá quase a chegar. Se não tem que ser raro e tradicional, para quando nos mal, nem a sonho, vamos sentir-se. Cresceu esse noite, já me dura, tá a esperar. Mas quando o sol raiar, me está a dizer que vou, está quase a chegar. Um sol a criar aventura, num linha rede, sem marcura. Um sonhador que se espena de chão, mas importante é para que esquecer. Mas quando o sol raiar, me está a dizer que vou, está quase a chegar. Se não tem que ser raro e tradicional, vá com um chmal, manhã sonho, pão sentir sal. Cresceu as noites, já durar, tá a esperar. Vá com sol raiar, um tá a dizer que vou, tá quase de chegar. Um sol a criar aventura, num linha rede, sem marcura. Um sonhador que se espena de chão, mais importante é palcas que se.
Podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas, temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas, as principais notícias do dia em África, no mundo e aqui nos Estados Unidos, em imagem. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, é 20 de maio de 2018. Para todos, votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Não esqueça, a Voz da América está também no Twitter, no Snapchat, estamos também no Facebook, onde se encontra através da palavra VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584. Convidamos também a que nos enviem as vossas mensagens, as vossas sugestões e as vossas críticas, por que não? Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu.
Thank you.
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, domingo 20 de maio de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. A votos então de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé FM com o retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Sichanouco, na cidade de Gabu, em Bafatá, e a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, Bissau, estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos ficar com a doutora Graça Matzinha, que responde de novo a perguntas do nosso auditório sobre saúde. Depois teremos aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes, ele é hoje da Guiné-Bissau. Mas primeiro, vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo anunciou uma nova morte de ébola neste domingo, elevando para 26 o número de vítimas do surto mortal na província de Equator, no noroeste daquele país. 4 novos casos do vírus ébola foram confirmados na República Democrática do Congo, de acordo com a declaração mais recente do Ministério da Saúde do país. 46 casos de febre hemorrágica foram reportados no surto atual, 21 confirmados de ébola, 21 prováveis e 4 suspeitos. O presidente Joseph Kabila e o seu gabinete decidiram no sábado aumentar os fundos para a resposta de emergência ao ébola, que somam mais de 4 milhões de dólares americanos. O ministro da Saúde, Oli Ilunga, disse na sexta-feira que novos casos foram confirmados na cidade de Mbandaka, de 1,2 milhões de habitantes. A Organização Mundial da Saúde recusou-se a declarar o surto uma emergência internacional de saúde, mas disse que o risco do vírus se espalhar dentro do país é muito alto. Pelo menos 22 pessoas foram mortas e outras ainda estão dadas como desaparecidas depois de fortes chuvas resultantes do ciclone tropical que atinge o Corno de África, que incide particularmente na Somália e Etiópia. Pelo menos 15 foram mortos na região de Awedal, na autodeclarada República da Somalilândia, segundo o governador regional Abdurrahman Ahmed Ali, enquanto outra pessoa foi morta na cidade de Berbera, na região de Sahil. Em Mogadíscio, a capital da Somália, as autoridades confirmaram 6 mortes e 300 casas destruídas. Os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul discutiram maneiras de manter a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Durante uma conversa telefónica de 20 minutos, Moon Jae-in e Donald Trump trocaram opiniões sobre a melhor forma de lidar com os aparentes obstáculos que o Norte colocou em relação às negociações históricas entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, agendadas para 12 de junho na Singapura. A referida reunião seria a primeira para os dois líderes. Jung Yong-shan, secretário de imprensa do presidente Moon da Coreia do Sul, disse em comunicado que os dois líderes trocaram opiniões sobre várias ações tomadas pela Coreia do Norte recentemente. Trump e Moon terão um encontro na terça-feira aqui na cidade de Washington. A Coreia do Norte ameaçou na semana passada retirar-se da cimeira de junho por causa dos exercícios militares da Coreia do Sul e Estados Unidos, que chamou de ensaio de invasão. Além disso, a Cruz Vermelha da Coreia do Norte exige o regresso de 12 trabalhadoras de restaurantes norte-coreanos que estão no sul desde 2016. O Norte diz que o retorno das mulheres demonstraria a disposição do sul de melhorar as relações. A Coreia do Norte acusou o sul de sequestrar as mulheres, mas o sul já disse que confirmou que aquelas trabalhadoras desejavam, por livre vontade, permanecer na Coreia do Sul. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, procura o segundo mandato de 6 anos na votação deste domingo, que é boicotada pela oposição e condenada por grande parte da comunidade internacional. A oposição diz que trata-se de um processo destinado a coroar um ditador. Espera-se que Maduro, de 55 anos de idade e ex-motorista de autocarros, ganhe apesar da grave crise que abala o seu país. Na Venezuela, os alimentos são escassos e a inflação subiu à medida que a produção de petróleo reduziu. Recorde-se que a Venezuela é um dos países grandes produtores do petróleo.
Atualidade noticiosa aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português do domingo, 20 de maio de 2018, em nome de todos os votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos então agora ficar nos próximos minutos com a doutora Graça Madzinha, que responde ou que fala sobre questões de saúde. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde da Voz da América com a doutora Graça Madzinha, que temos connosco em linha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente, doutora, assim também nós esperamos. E vamos falar nesta emissão de doenças respiratórias, e isto porque os países para onde nós transmitimos, devido também às mudanças climáticas, mas também a muitas condições sanitárias, há grandes problemas respiratórios. Doutora, que problemas, que doenças respiratórias são mais vulgares nos nossos países?
Olha, Ana, talvez começar por dizer que doenças respiratórias naturalmente são as doenças que vão acometer o aparelho respiratório, não é? Desde a região nasal até mais abaixo, que são os pulmões. E os pulmões fazem parte do sistema respiratório, que são responsáveis por pelas trocas gasosas entre o ambiente e a corrente sanguínea. Então, nós temos algumas doenças que são bastante comuns, que podem ser classificadas em doenças dos pulmões propriamente ditos, mas também doenças dos brônquios e também alguns outros transtornos respiratórios que são vários. E a maior parte dessas doenças naturalmente é causada por um agente infeccioso que entra em contacto com o sistema respiratório e vai se multiplicar dentro do sistema respiratório e vai causar alguns sintomas específicos, como a tosse, a febre, se for de causa bacteriana, pode causar também dificuldades respiratórias e por aí fora.
Doutora, é que a questão das doenças respiratórias ou as doenças do sistema respiratório, portanto, podem ser infecciosas ou alérgicas, não é?
Exato, exato. As doenças podem ser infecciosas ou alérgicas. As doenças infecciosas são aquelas que vão ser causadas principalmente por uma bactéria ou por um vírus, não é? Ou alguns parasitas específicos. Enquanto que as doenças respiratórias são causadas fundamentalmente por alguns alérgenos, como é o caso do pólen das flores, é o caso também de poeira e entre outras coisas, como o fumo, algumas vezes pode causar doenças respiratórias alérgicas.
Doutora, fala-se muito, por exemplo, da asma, fala-se também em tempo frio de gripes. Quais são o que é comum nestas doenças respiratórias?
Olha, o que é comum nestas doenças respiratórias é fundamentalmente a dificuldade respiratória, não é? As pessoas vão ter um certo grau de dificuldade respiratória, podem ter mal-estar geral, podem sentir como se tivessem assim uma falta de ar. E também em alguns casos, nos casos das doenças que são infecciosas, portanto, há de haver sempre febre. Não é o caso específico da asma, mas para o caso das gripes e das bronquites, estas sempre cursam com febre.
Doutora, e em termos, alguma que é mais
pode ser mortal ou todas elas são tratáveis, por assim dizer?
Olha, de uma forma geral, Ana, as doenças respiratórias têm que ser vistas com bastante atenção. Uhum. Porque nós podemos até pensar que trata-se de uma gripe e que vai passar. É verdade que as gripes são doenças muitas vezes autolimitantes, quer dizer que passam ou podem passar espontaneamente, mas o problema é que uma gripe pode evoluir para uma situação de uma doença respiratória mais grave, como é o caso de uma bronquite. Uhum. Portanto, é preciso termos muita atenção, mesmo que seja só uma gripe. Agora, quando nós falamos das bronquites, as bronquites normalmente apresentam um quadro mais grave, não é? Essas têm que ser tratadas, têm que ser tratadas com antibióticos. E para o caso da asma, a asma é uma doença que ela tem um caráter, é uma doença que aparece muitas vezes na infância. Uhum. E que tende a levar a pessoa àquilo que se chamam crises asmáticas. Quer dizer que uma pessoa com asma pode ter uma crise e a crise pode ser tanto leve como pode ser uma crise muito, muito acentuada e uma crise grave que pode criar problemas respiratórios muito graves que até pode chegar à morte. Uhum. Portanto, a crise é uma doença, a asma é uma doença bastante séria e que se fizer o diagnóstico de asma é preciso que essa pessoa tenha acompanhamento médico adequado, tome os seus medicamentos adequadamente e sempre que estiver numa situação de crise asmática tem que se procurar ajuda médica porque há tratamentos específicos para poder controlar a asma e não se chegar a uma situação de gravidade.
Doutora, como médica, no nosso meio ambiente há muitas substâncias, por assim dizer, que podem contribuir para doenças respiratórias. Como médica, qual é o seu conselho? Por exemplo, uma das coisas que as pessoas podem pensar é asma, por exemplo, só dá quando em países que há muito frio. O que é verdade é que, por exemplo, no seu país, em Moçambique, há muitas pessoas com problemas de asma e que não tem a ver só com uma questão de frio, tem a ver com uma questão também, por exemplo, de condições sanitárias, muito pó, todas essas coisas que podem contribuir para estes problemas respiratórios.
Sim, Ana, naturalmente, dependendo do tipo de doença respiratória, é importante olharmos para alguns fatores que podem propiciar essas doenças. Eu já me referi, por exemplo, à questão dos alérgenos, que são a poeira, o pólen. Uhum. E por aí fora. Então, é preciso nós termos muita atenção e mantermos o ambiente no qual nós vivemos sempre limpo. E o segundo aspecto é que as doenças respiratórias têm uma transmissão muito fácil e essa transmissão normalmente é da pessoa para pessoa, quando a pessoa tosse ou quando a pessoa expira. Então é preciso ter muita atenção para as pessoas não estarem em locais bastante aglomerados. Nós temos aquela tendência, quando está frio, fechamos tudo, e as pessoas ficam aglomeradas e num lugar fechado, não há uma boa ventilação. Portanto, isso propicia... isso propicia a transmissão de algumas doenças respiratórias. Portanto, é preciso que o ambiente seja muito bem, para além de limpo, o ambiente tem que estar bastante arejado, que é para evitar que haja essas situações e também tenhamos assim, grandes aglomerados. Falo, por exemplo, de situações como as creches são um sítio propício para contrair doenças respiratórias, porque as crianças estão ali e brincam e passam a mão aqui, quer dizer, então é preciso ter toda a atenção em termos de higiene pessoal e também individual. Uhum. Mas também é preciso referir que quando a pessoa apresenta uma doença respiratória, quando a pessoa está a tossir, está a espirrar, a pessoa tem que ter alguns cuidados. Há aquilo que nós chamamos de etiqueta da tosse, a pessoa tem que saber tossir, tem que tapar a boca, tem que espirrar num lencinho, que é para não transmitir o organismo ou à bactéria para outra pessoa. Portanto, são cuidados que é preciso ter. E, por fim, dizer que quando a pessoa tem uma doença respiratória, não importa a gravidade, a pessoa tem que procurar ajuda médica, que é para poder ser diagnosticada e tratada imediatamente. E para casos específicos como a asma, conforme eu me referi anteriormente, a asma é uma situação que não se pode levar de leve. É preciso haver uma intervenção o mais rápido possível, porque a asma pode progredir muito, a crise asmática pode progredir muito rapidamente e levar a dificuldades respiratórias sérias que podem culminar com a morte.
Isto, doutora, para não falarmos também das famosas bronquites e sinusites, não é? Que são exatamente também doenças do aparelho respiratório, umas inflamatórias. Aliás, quer a sinusite, quer a bronquite, são inflamatórias. Doutora, como estamos a chegar ao final deste programa em que falámos aqui de doenças respiratórias, doutora, qual é a doença respiratória mais vulgarizada ou mais vulgar de aparecer em países como os nossos?
Bem, em países como os nossos, uma das doenças mais vulgares é portanto, que também tende a ser um pouco sazonal, quer dizer que tem a ver com a época do ano em que nós estamos, uma das mais vulgares é a gripe. Uhum. Portanto, a gripe é bastante comum, principalmente quando estamos a entrar por tempo frio, e na altura em que há bastante vento, porque há muita circulação de pólen e de poeiras, portanto, essa é bastante comum. Mas também há muitos casos de asma, que é uma doença que tem causa, que nós chamamos de causa idiopática, às vezes não se uhum. sabe muito bem qual é a causa dessa doença. Portanto, essas são doenças bastante comuns. Quando nós olhamos para as doenças causadas por bactérias, as bronquites tendem a ser mais comuns, principalmente nas crianças.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir nesta emissão do Consulta Doutora Graça Matinha. Tivemos a falar hoje de doenças respiratórias como a asma, a rinite e a sinusite. Vamos voltar para a semana. Até lá, votos de que tenha uma boa semana de saúde. Doutora, que estendemos também assim e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, caros ouvintes. Voltamos a falar dentro de uma semana e até lá cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado àqueles que nos escutam e nos acompanham. E a Daniela Seteschi vai hoje conversar com o nosso amigo ouvinte da Guiné-Bissau, o Amadou Buaro.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos destacar Guiné-Bissau. No dia 26 de abril, o presidente José Mário Vaz empossou 26 membros do novo governo. Esse ato foi resultado de um consenso político alcançado entre os dois principais partidos, o PAIGC e o PRS, depois de muitas negociações promovidas pela CDAO. Agora eu vou conversar com o Amadou Buaro. Ele é um guineense que mora em Bissau. Amadou, seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani. Estou bem, graças a Deus. Muito obrigado pela mais oportunidade. Antes de mais, gostaria de agradecer e felicitar a todos os tomados ouvintes da Voz da América.
Amadou, você sempre tem uma energia muito positiva, a sua voz é forte e eu gosto muito de falar com você. Mas você, eu quero saber agora, você tem 27 anos, não está estudando, está desempregado... E eu quero saber o que você acha desse novo governo que tomou posse agora no fim de abril. Você está com esperança que as coisas vão funcionar agora?
É isso mesmo. Sabes que para ter confiança nesse governo é um pouco difícil mesmo. Porque não é um governo saído das últimas eleições legislativas. É um governo de inclusão, é um governo que podemos caracterizar de um governo de iniciativa presidencial, onde há todos os partidos, um governo que surge através de um acordo que é dominado, o acordo de Conakry, Um dos pontos de acordo dizem que o Presidente da República tem que nomear um primeiro-ministro, onde é que todos os partidos que com assento parlamentar devem fazer parte. Então, é um governo que tem como uma única missão de organizar as próximas eleições. É por isso que este governo não tem... Eu não posso acreditar de que este governo traz uma expectativa ou ter uma confiança neste governo, porque é um governo que meramente nós podemos caracterizar um governo de iniciativa presidencial que tem como missão de organizar as próximas eleições. Mais nada. E por isso, eu pessoalmente não posso acreditar de que este governo irá fazer um algo. O algo que o governo vai fazer é, talvez, esta missão de governo de organizar as próximas eleições legislativas é a única expectativa que os dunienses têm na mente de que é possível as eleições ocorram num ambiente de transparência justa e credível.
Sim, e se o presidente José Mário Vaz terminar, né, o mandato dele, ele será o primeiro presidente, né, a terminar o mandato desde que foi reconhecida a independência, né, da Guiné-Bissau por Portugal em setembro de 1974, né? Até hoje, nenhum presidente terminou o mandato na Guiné-Bissau, então pode ser que o José Mário Vaz vá fazer história aí na Guiné-Bissau. E, Amadu, e os seus? Eu sei que você tem muitos amigos, você até me enviou uma foto mostrando que você e os seus amigos estavam celebrando o dia 1º de maio, que é conhecido o Dia do Trabalhador em muitos países. E eu achei muito interessante que você me mandou aquela foto dessa celebração, porque você me falou que são todos desempregados, mas vocês se encontraram para refletir. Me conta mais sobre o que vocês conversaram sobre esse dia do trabalhador e a questão de que nenhum de vocês tem emprego aí na Guiné-Bissau.
1º de maio é o Dia Internacional de Trabalhadores, é o dia de reflexão. Não se fosse um desempregado, mas nesse dia... as pessoas têm que organizar e celebrar esse dia, porque é um dia muito importante para os trabalhadores divertirem. E, apesar que ali na Guiné-Bissau há uma alta taxa de desemprego jovem, mas igualmente nós, no 1º de maio, eu com meus colegas, nós organizamos atividades, assim, celebramos esse 1º de maio como fosse os trabalhadores, como fossem os empregados, né? Mas infelizmente ainda nós não temos nenhum emprego. Outros estão a estudar e eu estava a estudar, mas devido à situação financeira fiz com que eu ainda suspendi o meu estudo e até não sei quando é que posso ter condições de continuar essa minha formação. E por isso, como 1º de maio é um dia dos trabalhadores, nós decidimos organizar um sentado ali, nós discutimos, refletimos e debatemos, trocamos as impressões, trocamos as ideias sobre esse dia tão importante para os trabalhadores.
Uhum. Nós já estamos chegando ao fim do Espaço do Ouvinte, Amadu, e eu quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos escutando.
Claro que sim, eu tenho alguma mensagem aí, mas em particular é de apelar os autores políticos guineenses de que para que eles ponham mão na consciência e de porem o interesse do país em primeiro lugar, em vez dos seus interesses próprios. Porque a Guiné-Bissau é um país muito rico em termos de diversidade, em termos de recursos naturais. Um país muito pequeno, que não é preciso esses problemas acontecem na Guiné-Bissau. É por isso que eu estou a apelar os políticos guineenses de que eles devem pautar no diálogo, pautar na estabilidade, em vez de pautar na desestabilizar o país, na bloquear o país através de seus projetos próprios. Esta é a mensagem que eu tenho para os atores filipinos que passam por tudo, que a Guiné-Bissau seja um país mais estável, um país com muito mais oportunidade mesmo.
Vamos ficar agora com a música do Tabanca Jazz, por sugestão do Amadou Boaro. Vamos ficar com Na Fronta. Momento de silêncio.
Ai, sentido está na minha filha, macho. Mr. Sibir Sinoba. Minha filha. Minha filha.
Pensa só na Muriba, pode que te falta. Guirta do nome dentro de mim, que lora burundi unigoia, a fronta banca, a inago, e fronta banca, a inago. Pensa só na Muriba. Pode que te falta, grita um nome dentro de mim, que lora volume de me goia, a fronta banca, aí na go, e fronta banca, aí na go. Foronta, ora que vá contar o Misquinha, o Dugur, ora com notícia chica na pô. Misquinha, o Foronta, ora que vá contar o Misquinha, o Dugur, ora com notícia chica na pô. Ai, ô, oh. Ai, ô. Oh. Ai, ô, oh, oh. Papai, ah, oh, oh. Pedi em Deus, pai, jupim, pede cubo corson, pai, capara. Pedi em Deus, pai, jupim, tan, pa Canadá, o chambo. Pedi em Deus, pai, jupim, pede cubo corson. Pai capara, pidinhor Deus beijo pinta, pa Canadá o chambo, yo, ai yo, siga assim, no na sufri, o duro, siga assim, no na chorar, de pena, siga assim, no na sufri, o duro. Siga assim, não na chorará de pena.
E com o Tabanca Jazz nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 20 de maio de 2018. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivemos de novo em antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.